Olá pessoal, essa é uma apresentação sobre Security Development Lifecycle. Meu nome é Yuri Oliveira.
Eu sou o Alex, vou estar apresentando com o Yuri, fazendo essa apresentação com ele, tá? Vamos seguir em frente.
Bom, falando um pouco mais sobre mim, meu nome eu já falei, eu sou de Minas Gerais, né? Algumas pessoas me conhecem como pãozinho de queijo, né? E ultimamente uma das grandes paixões da minha vida, além de codificar, é estudar debug.
Né? Eu adoro jogar meu Xbox, né? Toco baixo agora, começando a tocar baixo com o pessoal aí. Sou meio fanático pro futebol e código, que é coisa em comum com o Yuri aí também. A gente gosta muito de codificar futebol e outras coisas.
Bom, nós vamos começar falando um pouco aqui, uma introdução, o que que é o SDL, quais as razões da gente tratar esse assunto, tá? E nos demais módulos a gente vai falar um pouco mais sobre Microsoft SDL, Security Risks e Web Threats.
Falando um pouco agora da história do cybercrime, né? Em 1986 a 1995, né, a internet ainda não, meio que não existia, né? A comunicação de computadores era feita via LAN, né? Surgiram os primeiros vírus para PC. O primeiro vírus para PC que se tem documentado aí chamava-se Brain. Era um vírus de boot sector que ocupava por volta de alguns casos do seu disquete ou do seu PC. Só que esses alguns casos faziam muita diferença naquela época, porque tinha computador com, por exemplo, 6K de memória. Então, isso fazia muita diferença. Esse vírus não causava muito dano. O máximo que ele fazia era deixar o seu sistema lento, né? Ele foi, assim, o código dele foi inicialmente desenvolvido por dois irmãos do Paquistão. Um deles tinha 19 anos, para proteger um software de medicina que eles criaram. E eles passaram esse código para alguém, e essa pessoa acabou criando o vírus, e esse vírus tinha essa característica, ele se distribuía por disquete, né? A motivação para esses danos nessa época era muito de vir, para se criar um vírus naquela época, era muito mais causar dano, né? Depois que surgiu o boom da internet, de 95 até 2003, né, começaram a surgir os big worms aí, os vermes, né? Alguns de vocês aí que estão assistindo a gente devem se lembrar de o vírus I Love You, ou Love Letter, né, como é que se chamava, que era um script VBS que se autorreplicava, conseguiu se autorreplicar de uma forma meio que alucinante, aí, meio que impressionante, atingiu milhões de usuários, né? A motivação ainda era dano, né? Surgiram outros vírus que causaram prejuízos maiores, como, por exemplo, o Ninda, Code Red, o SQL Slammer. Todos esses vírus causaram muito prejuízo para as empresas. As estimativas são de alguns bilhões de dólares aí.
Algo em torno de 15 bilhões.
Né? E todos eles exploravam uma falha muito comum chamada buffer overrun, tá?
Buffer overrun, se vocês pesquisarem, vocês vão verificar que é uma das, que é o grande vilão. A maior parte das vulnerabilidades relacionadas à segurança em sistemas tá relacionada a buffer overrun, que é a injeção de um código malicioso dentro de uma região de memória, não é? Provocando uma execução fora do fluxo.
Você consegue, através disso, você consegue estourar o fluxo de memória e a próxima instrução seja o seu código a ser executado. É meio que controlar o fluxo de execução de código remotamente. A gente vai falar sobre isso no módulo mais avançado.
Bom, a partir de 2004, a motivação começou a ser alterada, não é? O grande objetivo era causar danos financeiros e também o ponto de ataque mudou. Passaram a ser o quê? Os servidores de banco de dados, né? Juntamente com os sistemas operacionais. E o tipo de mal era causado por spywares e spams. A partir de 2006, né, a gente tem algumas modificações, tanto no comportamento, como na forma de ataque. Então, qual é o grande objetivo hoje? O grande objetivo hoje, né, continuamos em parte com a ideia de ter prejuízos financeiros, mas um dos grandes objetivos é político, né, causar dano à imagem. E a mudança de comportamento vem por quê? Porque antigamente nós tínhamos ataques generalistas, ataques genéricos. Hoje, já temos um ambiente onde é comum termos ataque direcionado a algum órgão do governo, exemplo, um governo americano.
Um levantamento feito em 2009, tá? Esse Microsoft Security Intelligence Report, tá? Aqui, esse gráfico mostra aqui que maioria das vulnerabilidades vem de aplicações, tá? As vulnerabilidades de browser e sistema operacional têm se mantido estáveis durante o tempo, tá? Esse gráfico mostra do primeiro semestre de 2004 até o primeiro semestre de 2009, né? Que se você olhar ali em 2006, 2007, teve uma alta muito grande nas vulnerabilidades causadas por aplicação, né?
A primeira vez que eu vi esse gráfico, eu estranhei um pouco porque para mim as grandes vulnerabilidades não estavam atreladas à aplicação, mas ao sistema operacional, sistemas operacionais e demais aplicativos, hardware, etc. Não é? E quando comecei a estudar SDL, comecei a observar que a aplicação é um grande ponto de vulnerabilidade para as nossas empresas, para as nossas instituições. E hoje ela é largamente explorada, né, por diversos attackers.
Bem, é bom deixar uma coisa clara aqui, que assim, se você colocar um servidor com Windows puro na rede, o que que vai acontecer? Ele vai estar seguro. A partir do momento que você publica uma aplicação no IIS, por exemplo, você está abrindo algum. Você está expondo alguns pontos do seu sistema. E na verdade você não tem que pensar que você tem um firewall ou tem um software de segurança suficiente para ter seu sistema seguro, tá? Você precisa complementar isso com segurança no desenvolvimento, que é o nosso foco aqui, que é o que a gente está falando.
Outro ponto é a gente pensar que as soluções de segurança, elas são soluções genéricas e elas estão muito relacionadas à infraestrutura. Então, isso resolve grande parte dos problemas, mas quando nós temos um novo tipo de ataque, que é o ataque direcionado, que possivelmente vai estar relacionado a uma aplicação web, as vulnerabilidades se tornam mais visíveis, né? Um erro de configuração na aplicação, um tratamento de erro feito de forma inadequada, uma entrada de usuário não validada e etc.
Vamos falar um pouco aqui das origens do SDL dentro da Microsoft, né? Esses vírus que nós mencionamos lá anteriormente, tá? Code Red, Ninda, SQL, Slammer, eles causaram um prejuízo muito grande à imagem da Microsoft na época, né? Porque eles exploravam a falha de buffer overrun e exploravam falhas no IIS, por exemplo. E o IIS 5 rodava com a conta Local System, que é uma conta que tem permissão administrativa dentro do sistema operacional. A partir do momento que o cara conseguir executar algum código dele, né, fazer um buffer overflow e conseguir executar código dele dentro do seu sistema operacional, ele estava executando no contexto dessa conta. Então, ele tinha controle total sobre a máquina e podia fazer o que ele quisesse. Isso foi, assim, essencial. Uma coisa que é bom e importante mencionar também, é que todos esses vírus que saíram, a Microsoft tinha lançado patches anteriormente. Eu não lembro qual deles agora, mas no caso de um deles, por exemplo, o patch tinha sido lançado 6 meses antes. E quem não tinha aplicado esse patch ainda foi atingido. No outro caso, o patch tinha sido lançado 1 mês antes. Então é bom mesmo que a empresa implemente algum tipo de política para validar esses patches, validar as atualizações do Windows Update, etc., que seja uma coisa ágil, né? Que seja feita de uma forma rápida, porque. Por exemplo, tem empresas que você vê por aí que o pessoal tem um ano atrasado de patch para implementar, e isso não é bom, né? Você não está seguro. Muitos desses patches são relativos à segurança, então é importante implementar isso, tá? Com base nisso aí, o Bill Gates escreveu um memo em 2002, que a partir dele serviu como base para se criar o Trustworthy Computing, que é uma iniciativa de segurança dentro da Microsoft.
Essa iniciativa de segurança iniciou-se com o Windows Security Push, tá, para o Windows Server 2003, onde um grande número de desenvolvedores, de engenheiros, na verdade, começaram a fazer uma busca, uma caça a bugs de segurança relacionados ao Windows Server 2013. Só lembrando um pouco que o Alex falou relacionado ao IS5, o IS5 chegou a ser recomendado que não fosse utilizado como servidor de aplicação web, devido ao quê? À falta de segurança. E isso começou a causar um dano muito grande à imagem da Microsoft, o que também foi um dos estímulos ao meme publicado pelo Bill Gates. A partir de 2004, todo o time de liderança da Microsoft, né, todos os diretores, toda a parte de liderança propriamente dito, engajou junto com todo o time de desenvolvimento para quê? Para melhorar o processo de validação da segurança dos seus produtos. E começou a ter um grande resultado. Alguns produtos, como por exemplo o SQL Server, diminuiu muito o número de vulnerabilidades de segurança.
Esse processo de SDL, a partir desse security push que o Yuri mencionou, surgiram algumas práticas, né? Um processo, um draft de um processo, que serviu como base para criar o SDL dentro da Microsoft, Security Development Lifecycle. A partir de 2004, o time de liderança da Microsoft, né, a diretoria, decidiu que todos os produtos que estivessem expostos a algum risco e ou processasse algum dado sensível, teriam que passar por esse processo, teriam que seguir esse processo, né?
Esse processo, né, inicialmente ele foi um conjunto de iniciativas, como a parte de fuzz testing, code analysis, script design requirements, etc. Né? E o primeiro grande, né, produto a passar por todo esse ciclo de desenvolvimento foi o Windows Vista.
Né? Bem, o Windows Vista a gente tem que concordar que era um sistema operacional mais seguro do que os anteriores, né? E hoje em dia, qual que é o processo, ou em que estágio está o SDL da Microsoft, né? A Microsoft tem um site público agora de SDL, microsoft.com/SDL, e lá você tem ferramentas que são usadas internamente, né, que foram tornadas públicas. Você tem guias para o processo. Agora está na época de evangelizar também parceiros e clientes, porque quanto mais o ecossistema tiver aderir a esse tipo de prática, né, melhor os produtos do Microsoft também estarão seguros, né? O pessoal que desenvolve na plataforma também desenvolverá mais seguro, né?
Bom, essa imagem vocês vão encontrar no site que o Alex mencionou, tá? São as fases do SDL. Inicialmente nós vamos tratar aqui, na verdade nesses vídeos nós vamos tratar só da parte de treinamento. Por quê? Porque a partir do momento que você quer desenvolver um software seguro, você precisa entender como fazer isso. Entender quais são as vulnerabilidades que a sua aplicação pode estar exposta, como mapear isso. E quais são as contramedidas, tá, a essas exposições?
A gente vai falar bastante aqui de técnicas que você pode utilizar para o desenvolvimento seguro. Algumas você vai identificar que você pode até já trabalhar com isso, talvez não conhecesse pelo nome, né? E vamos seguir com as próximas séries de vídeo aqui. Com isso a gente termina a introdução aqui, a nossa série de vídeos de SDL.